Bem-vindo ao Comentário Bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 162, baseado em 1 Timóteo, capítulo 4.
É sim, querido ouvinte, muitas vezes nós ficamos assim atônitos, estupefatos, estarrecidos, pelo fato de muita coisa que é absolutamente falsa, é totalmente mentirosa, enganadora, como entender que tais coisas conseguem fascinar tanta gente? O que será que leva o ser humano a muitas vezes desprezar a verdade, desprezar coisas assim essenciais e fundamentais para a vida, mas deliciar-se numa espécie de vontade de ver e ouvir aquilo que simplesmente existe apenas para enganá-lo? Pois é, a grande verdade é que muitas vezes o homem é fascinado pela mentira, pela ilusão. É muito possível que isso aconteça por causa do pecado e pela nossa atitude perante o pecado quando nós queremos fugir da realidade da qual temos de nos arrepender e uma realidade que temos de encarar e olhar de frente. Pois então, este mesmo tipo de problema era uma realidade nas igrejas do Novo Testamento. Então, Paulo vai dar a instrução a Timóteo como é importante prestar atenção e ensinar a doutrina, o ensinamento, a verdade cristã. E ele faz uma advertência séria sobre os erros da heresia, o fascínio da mentira. E o texto diz o seguinte, logo no começo do capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pois é, prezado ouvinte, veja a advertência que vem a partir do próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, como aparece aí logo no começo. Paulo faz referência a um problema que vai atingir os últimos tempos. Quando a gente ouve essa palavra, essa expressão, melhor dizendo, últimos tempos, muitas vezes a gente imagina que é alguma coisa que vai acontecer assim, quase que no ano, quando Cristo voltará à Terra pela segunda vez. Mas veja bem, esta expressão tem um sentido mais amplo. Os últimos tempos já haviam começado no tempo do Novo Testamento. E o que Paulo está dizendo aqui já reflete uma realidade na sua própria época, quando havia uma heresia deste tipo naquele tempo e que prossegue e que estará presente também, vamos assim dizer, no desfecho final da história. Este tipo de pensamento errado, muitas vezes a gente imagina que uma pessoa cria uma ideia errada do nada. É como se ela tivesse resolvido inventar uma mentira fascinante. Ou que isso tenha surgido apenas da simples ignorância. Paulo diz que a motivação de um ensinamento errado, um ensinamento assim substancial, fundamental, equivocado, tem origem em espíritos enganadores. Muitas ideias que estão em nossa cabeça, na verdade, têm origem numa inspiração espiritual. E é isto que está sendo ensinado aqui. E as pessoas envolvidas com este tipo de comportamento, ou melhor, com esse tipo de ensino, são hipócritas e mentirosos, e a consciência deles já não funciona mais. E é interessante que o tipo de problema a gente poderia imaginar? O que que Paulo está falando que é tão sério assim, que tem a ver com demônios, com espíritos enganadores? Deve ser um ensino bem libertino, deve ser assim uma espécie de religião da pouca vergonha. Mas por incrível que pareça, olha só que surpreendente, é exatamente ao contrário. O tipo de ensino demoníaco que aparece aqui é aquele que proíbe o casamento, que diz que a gente não deve comer certos alimentos porque eles são espiritualmente inferiores, e esses alimentos que Deus criou para que fossem comidos com ação de graças, e então uma espécie de ascetismo, uma doutrina que diz que você tem que evitar isso, tem que tomar cuidado com aquilo, e isso aqui é perigoso, você tem que anular-se a si mesmo. Veja que este tipo de ensinamento não é de Deus. Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então veja que muita coisa que parece uma espiritualidade maravilhosa, assim, extremamente consagrada, pode ser uma tremenda enrascada. Você pode estar sendo fascinado por uma mentira que não acabará em nada. Então, como o objetivo de um líder, de um pastor, de um bispo, daquele que dirige a igreja, é orientar doutrinariamente a sua comunidade, Paulo vai, então, prosseguir nessa linha, dizendo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O texto vai ser muito claro na necessidade de enfatizar a doutrina e o ensinamento cristão, deixando de lado as tolices, fábulas aqui, provavelmente ligadas a certas senhoras idosas que traziam essas espécies de ensinamentos tolos e sem sentido na igreja. E Paulo então diz: olha, você rejeite o que está errado, não importa de onde venha, você não pode ser uma pessoa complacente com um erro que prejudica a igreja. E você deve consagrar-se a Deus, deve ter uma prática de fé que agrade a Deus, que é o exercício na piedade. A piedade, ou seja, essa consagração pessoal, é muito mais importante que qualquer coisa, incluindo aqui o exercício físico, que tem suas limitações. Paulo então prossegue e vai dizer: olha, esta é uma afirmação digna de plena aceitação, uma frase várias vezes repetida nas cartas pastorais. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Deus enviou salvação disponível a todos, que é recebida por aqueles que exercem a sua fé. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo cuida da comunidade aqui ligada à cidade de Éfeso e não deveria ser desprezado por não ser uma pessoa de mais idade, porque Deus estava agindo na sua vida e havia escolhido a ele para ser um líder, um pastor dos tempos bíblicos. E é importante que ele tenha fidelidade na palavra, quer dizer, a doutrina, no procedimento, o seu comportamento, no amor, que é a virtude cristã por excelência no trato com os outros, e na pureza, que envolve o seu procedimento moral, a sua atitude para com a ética cristã. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Veja a importância e o valor da pregação, da mensagem, do ensino da Bíblia, que é lida e proclamada dos púlpitos. Aqui está o fundamento disso. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Uma referência ao fato de Timóteo ter o seu dom pastoral devidamente aí ordenado e reconhecido pela própria igreja. E então Paulo vai encerrar as suas aqui admoestações, seu direcionamento, os seus conselhos, pedindo que Timóteo permaneça diligente, dedicado na obra do ministério e que ele preste muita atenção na sua própria vida e principalmente na doutrina, perseverando assim, pois isso é marca de que Timóteo está confirmando a sua salvação e salvando também os seus ouvintes. Meus prezados ouvintes, é muito importante valorizar o ensino e o conhecimento correto das Escrituras. Nos dias de hoje, muitas vezes, nós vemos pessoas tendo a sua vida pessoal, a sua vida familiar e a sua vida espiritual totalmente arrasada, complicada, destruída, porque ouviu um ensinamento equivocado e foi mal direcionado. Aqui no Rota 66, você é convidado, juntamente com o ensino pastoral aqui de Paulo para Timóteo, a dar toda atenção ao ensino da Escritura, à doutrina bíblica, à verdade, sem erro, sem mistura, para que você não corra o risco, o terrível perigo de, como alguns dos tempos bíblicos, de cair no terrível fascínio da mentira.
E vez agora das terríveis, o fascínio das terríveis perguntas. Professor Luiz Saião, capítulo 4, 1 Timóteo. Como o Espírito estava dizendo alguma coisa? Começa o primeiro versículo. Do que Paulo está falando aqui?
É, pastor Alberto, Paulo está se referindo a uma espécie de revelação, talvez até uma mensagem profética dada pelo Espírito Santo diretamente a ele. Então, na autoridade apostólica que ele tem, ele diz: olha, o que eu estou dizendo é uma mensagem direta de Deus para a qual vocês devem dar toda a atenção.
Quando acontece ou quando acontecerá os últimos dias, professor? Foi no passado, devemos esperar no futuro.
Então, Paulo traz essa mensagem especial do Espírito de Deus e ele fala desses últimos dias. Veja bem, a gente tem que olhar aqui quem é que está controlando o relógio, né? Se a gente olhar o relógio do ponto de vista humano, a gente pensa, né, no passado, no presente, no futuro, do nosso ponto de vista, nossa perspectiva. A frase últimos dias, ela é dita na Bíblia do ponto de vista divino. Quando é que Deus vai intervir, quando é que vai acontecer um momento específico da história, quando o mal vai se agravar e Deus vai trazer a sua interferência. Nesta perspectiva, olhando lá de cima, os últimos dias começam aí com a vinda de Cristo e prosseguem até os dias de hoje. É muito importante prestar atenção a isso, porque no Novo Testamento, às vezes, quando a gente fala sobre últimos dias, se refere a alguma coisa que já está acontecendo lá. Às vezes se refere a alguma coisa que vai acontecer apenas no futuro. E às vezes é uma referência que acontece durante toda essa época e principalmente no tempo do Novo Testamento e também no momento do final, do desfecho da história. A heresia, o erro, o engano teológico, já era um problema aqui. Paulo está falando de um problema que eles estão enfrentando agora e também será um problema do futuro.
É estranho como uma comunidade pode desenvolver assim uma ideia diferente. Por que havia esse ensino estranho que proibia casamento, certos tipos de alimento? Professor, de onde veio essa ideia?
Pastor Alberto, em parte do pensamento grego havia um conceito, uma ideia de que esse mundo com toda a sua realidade material é má. É uma das ideias que se desenvolveu muito no gnosticismo. Então, como tudo que era essencialmente material era pernicioso e perverso por natureza, quem é que era uma pessoa devidamente piedosa e consagrada e espiritual? É quem negasse isso. Então, esse tipo de ideia floresceu dentro da comunidade cristã E eles começaram, então, a achar que, olha, quem é um bom cristão é o jeito que não se casa, é a pessoa que não come isso, não come aquilo. Quer dizer, quanto mais esquisito e estranho era o cara, né, se achava ainda mais espiritual. E olha que esse tipo de problema continua ainda hoje. E Paulo é bem direto e objetivo. O cristianismo bíblico não é loucura, não é gente doida, nem fanática e que perdeu a referência. Essa atitude aqui, que é uma negação da criação divina, não tem apoio nas Escrituras, principalmente aqui nos ensinos de Paulo.
Agora, professor, quem é essa bruxa do verso 7? Fala de fábulas profanas de velhas caducas. História da carochinha, o que, que temos aqui, hein?
Pois é, pastor Alberto, é até engraçado, né? A gente vai, às vezes, imaginar aí que estamos aí na hora de contar, né, histórias, né, antigas aí. A questão precisa ser bem compreendida aqui. Tudo indica que havia um grupo de senhoras idosas e que se ligaram em algumas fábulas, talvez ligadas a genealogias, histórias mitológicas, aí, que aparece até em 1 Timóteo, logo no primeiro capítulo, né, essa preocupação com o ensino equivocado, e que estavam espalhando essas controvérsias, essas confusões. E então a Paulo vai ser bem direto, né? A questão não é porque eram das chamadas, como a tradução antiga diz, velhas caducas, é porque eram histórias equivocadas, falsas, erradas, que causavam confusão, não tinham base nenhuma. Veja que é por isso que alguns estudiosos até dizem que a restrição que Paulo teve em relação à atuação feminina na igreja, no caso de Timóteo, tinha aí até uma instigação problemática dessas senhoras aí que estavam bem equivocadas e que eram mais da carochinha do que qualquer outra coisa.
Agora, o verso 10 parece apresentar que Deus, como o Salvador de todos os homens, então podemos deduzir que no fim todos os homens serão salvos, ou seja, viveram felizes para sempre?
Nananina, não, pastor Alberto, nada disso. É verdade que Deus é Salvador de todos os homens. Em que sentido? No sentido em que a salvação trazida por Deus por meio de Cristo está disponibilizada para todos os homens. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa salvação. Isso não significa que esta salvação, de modo eficaz e eficiente, será de fato uma salvação que atingirá todos os homens. Porque isso seria uma contradição clara, assim, explícita, de vários outros textos das Escrituras que dizem que nem todas as pessoas aceitam essa salvação, que dizem claramente, né, que haverá um julgamento eterno e uma condenação para quem rejeita a salvação de Cristo. Então, Deus não salva todos os homens nesse sentido, né? Somente os que creem, particularmente, especialmente os que creem, é que têm acesso a essa salvação. O versículo não está ensinando um universalismo soteriológico.
Nessa história toda, estamos vendo que Timóteo é o mocinho. As dificuldades no seu ministério, qual o problema de ser jovem, professor? Agora, se Deus o chamou para o ministério, por que era necessário, então, imposição de mãos dos presbíteros, como está no verso 14?
Vamos observar a realidade aqui, que nós estamos nos tempos antigos, quando, né, a própria exigência da cultura exigia, que colocava que alguém que tivesse numa posição de liderança precisava ser alguém mais experimentado, né? E Timóteo aparentemente tem 30 e poucos anos e se exigia um pouco mais. Então, a gente até hoje, né, você fica meio com o pé atrás, assim, qualquer circunstância, alguém muito novo vem dar palpite e conselho, o pessoal fica, né, de orelha em pé. Será que esse sujeito sabe do que está falando? Ele é saiu das fraldas agora, como é que ele está dizendo isso? Então, Timóteo tinha o desafio aí de lutar contra esse preconceito, que ele, de fato, era alguém chamado por Deus e tinha que mostrar a sua autoridade. Agora, é muito importante observar que o chamado de Deus para alguém ser pastor, ser bispo, assim, ser líder, não vem do nada. Não é que a pessoa deu na telha, sentiu vontade, ele mesmo se intitula e diz que ele é. Olha, nem na Bíblia não é assim. Os apóstolos foram chamados por Jesus, e os pastores, os bispos do Novo Testamento, eles eram referendados pela própria igreja. Havia uma cerimônia de ordenação. Ninguém pode se achar o dono da luz e dizer, olha, não, Deus me chamou, ninguém concorda, ninguém aceita, mas eu estou dizendo que é, e ponto final. O pastor se submetia à autoridade da igreja, à direção do Espírito na comunidade da fé. Por isso a imposição de mãos dos presbíteros era fundamental, porque a igreja participava diretamente desta ordenação ministerial.
Agora, professor, para terminarmos, eu quero uma explicação do verso 16, que diz assim: continua nesses deveres, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Timóteo não havia sido salvo? Como é que fica, então, essa passagem aqui?
Pois é, não sei como é que eu vou me salvar dessa pergunta complicada, né? E talvez alguns ouvintes estejam até meio perdidos, né, quando leem um texto assim um pouco difícil como esse. Mas veja, pastor Alberto, a gente lê sobre salvação no Novo Testamento e fica meio confuso. Porque tem hora, né? Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê será salvo. E então, pois é, foi salvo, vai ser salvo, está sendo salvo, será salvo. Como é que a gente se salva de uma situação dessa? A verdade é que a salvação ela é apresentada com focos distintos. A salvação ela é um momento, ela é um ponto de referência na história, mas ela também é um caminho, ela também é um processo. Às vezes o Novo Testamento focaliza a garantia da salvação que acontece no novo nascimento. Quando alguém crê em Cristo, é perdoado, ele tem a salvação. Mas a salvação não chegou ainda no sentido do desfrutar pleno dela, porque nós não estamos no céu ainda, nós não chegamos no ponto final. Então, em alguns textos, a salvação é vista como um processo, uma caminhada, né? Nós entramos pela porta e estamos num caminho. Como ela é uma caminhada, às vezes nós vamos ouvir isso: você salvará a si mesmo, mostrando o processo. O que não quer dizer que Timóteo não fosse salvo, porque certamente, como cristão, como crente em Jesus Cristo, ele tinha a salvação e iria desfrutá-la plenamente no final da caminhada.
Bom, depois de ouvirmos tudo isso, o que vamos aplicar na nossa vida? É o que vem a seguir.
Hoje no Rota 66 estudamos 1 Timóteo capítulo 4. O nosso tema foi o terrível fascínio da mentira. É, ideias malucas, conceitos errados, até mesmo fábulas da carochinha da época estavam prejudicando a comunidade cristã primitiva. E a gente sabe que é verdade. A ilusão, a mentira parecem fascinantes e prejudicam a vida de tanta gente. Hoje não é diferente. Por isso, meu prezado, meu querido ouvinte, ouça a grande verdade para o seu coração. Quem quer escapar da mentira e de muito tormento precisa estudar e aprender corretamente os ensinos do Novo Testamento.